Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 7 de maio de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre, de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa essa edição com uma notícia boa para os concurseiros. A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, que ficou conhecido como Enem dos Concursos, vai oferecer mais de 3 mil vagas em 35 órgãos do governo federal.
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU, vai oferecer 3.352 vagas em 35 órgãos federais. O certame é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, e segue o mesmo formato da primeira edição, com inscrições por blocos temáticos e provas previstas em 228 cidades do país. O MGI lidera com 1.676 vagas para cargos como analista técnico administrativo, assistente social e médico. O Ministério da Saúde oferece vagas para profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. Agências reguladoras como a ANP, a ANAC e a ANTT abrem centenas de vagas em setores estratégicos. Também há oportunidades em comandos militares, no Hospital das Forças Armadas e em instituições como Fundage, IFAM e ITI. A segunda edição do concurso traz melhorias para tornar o processo mais ágil e seguro. O CPNU 2 vai ter duas etapas de provas. A primeira, com questões objetivas, está prevista para outubro. A segunda, com provas discursivas, deve ocorrer em dezembro, mas apenas para os classificados. Além disso, haverá inclusão de código de barras nos cadernos de resposta para aumentar a segurança e facilitar a correção, sem substituir outras medidas já existentes. O edital ainda não foi publicado e as inscrições não foram abertas. O MGI reforça que não há cobrança de taxas nesse momento e que informações oficiais devem ser consultadas apenas nos canais oficiais do Ministério. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Foi publicado hoje o resultado das vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os candidatos podem conferir se foram aprovados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Detalhes com José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação, MEC, divulgou a classificação das vagas remanescentes do FIES para o primeiro semestre de 2025. Os candidatos podem consultar o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os estudantes precisam ir à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, CPSA, da instituição, onde foram pré-selecionados nos dias 7 e 8 de maio, no horário de atendimento, para comprovar as informações fornecidas na inscrição. As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas nas etapas regulares do FIES. Elas são para estudantes que conseguem cumprir a frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre de 2025 no curso, turno e local escolhido. O edital informa que 50% das vagas são reservadas para candidatos com renda familiar de até meio salário mínimo inscritos no CadÚnico, conforme as regras do FIES Social. Também haverá vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, de acordo com a proporção da população de cada estado. Os selecionados pelo FIES Social podem financiar até 100% dos custos educacionais. Eles vão ser identificados automaticamente pelo FIES Seleção a partir dos dados do CadÚnico. Neste ano, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES, sendo 67.301 para o primeiro semestre. As vagas restantes vão ser disponibilizadas no segundo semestre de 2025, incluindo aquelas não preenchidas nas vagas remanescentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Marcele Oliveira, de 26 anos, é a campeã de juventude da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém, no Pará. A ativista foi escolhida pelo presidente Lula após participar de um edital organizado pela Secretaria Nacional de Juventude. Cláudio Mário Carvalho tem as informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a ativista climática Marcele Oliveira, de 26 anos, como campeã da juventude da COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro em Belém do Pará. A nomeação foi resultado de um edital inédito organizado pela Secretaria Nacional de Juventude em parceria com a presidência da COP no Brasil. Marcele é produtora cultural, nascida em Realengo, no Rio de Janeiro, e atua na intersecção entre cultura, educação e enfrentamento às mudanças climáticas nas periferias. Participa de conferências do clima desde 2022 e integra diversas coalizões ambientais. Como campeã de juventude, será responsável por articular a participação de jovens no evento internacional. A função foi criada para garantir que as vozes da juventude sejam ouvidas nas negociações climáticas globais. Marcele assumirá o papel de mobilizar jovens de todo o país e construir propostas que representem suas visões e demandas no combate à crise climática. Ao todo, 154 jovens se inscreveram no edital, dos quais 24 foram pré-selecionados para a escolha final. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha, começou hoje o pagamento para estudantes de licenciatura que fazem parte do programa Pé de Meia. Os correntistas do Banco do Brasil já recebem a bolsa hoje. Quem possui conta em outro banco começa a receber a partir de amanhã.
O Ministério da Educação começa a realizar nesta quarta-feira, dia 7, o primeiro pagamento do Pé de Meia Licenciaturas, programa que incentiva o ingresso na carreira docente. Ao todo, serão pagos mais de R$7.200.000 a 4.050 bolsistas que já estão cursando regularmente o primeiro semestre de licenciaturas presenciais. Do total de estudantes que receberão a bolsa neste primeiro pagamento, cerca de 1.200, que já são correntistas do Banco do Brasil, receberão o incentivo nesta quarta. Aqueles que ainda não têm relacionamento com o banco, cerca de 2.800, terão acesso aos recursos a partir de quinta-feira, dia 8. O programa é destinado a estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciatura por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Programa Universidade para Todos, ProUni, ou do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2024. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Olha, esse programa Pé de Meia é aquele programa que paga uma poupança para os estudantes, né? Terem aquele estímulo de concluírem o ensino médio. E aí tem essa vertente específica aí para estudantes de cursos de licenciatura, que é chamada Pé de Meia Licenciaturas. É uma bolsa de atratividade e formação para a docência. Essa iniciativa, ela está num programa mais amplo, que é o programa Mais Professores para o Brasil, do Ministério da Educação. Visa atrair estudantes com bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para a formação de professores, além de reduzir a evasão nesses cursos e incentivar o ingresso de licenciados na rede pública de ensino. Para ser elegível aí ao Bolsa Pé de Meia Licenciaturas, o estudante precisa atender alguns requisitos, né? Estou conferindo aqui, ó. Tem que ter nota igual ou superior a 650 pontos nas áreas de conhecimentos gerais do Enem e edição do Enem mais recente, é considerada a 2024, tem que ter ingressado em um curso de licenciatura presencial, né? Já tem que estar estudando para ser professor através do SISU, ProUni ou FIES, né? e tem que comprometer-se a ingressar na rede pública de ensino em até 5 anos depois que concluir o curso de licenciatura. Não é receber esse apoio todo e depois, não quero nem saber do ensino público, porque o objetivo é esse, é formar bons professores, melhores professores, exatamente para o ensino público. Vamos lá, vamos seguindo aqui no nosso giro de notícias, a 17ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil começou nesta semana e bateu um recorde, mais de 57 mil equipes inscritas, olha que legal.
Mais de 225 mil estudantes do Brasil inteiro estão na disputa da 17ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. A competição começou na última segunda-feira, dia 5, e já bateu recorde. São mais de 57 mil equipes inscritas, cada uma com 3 alunos e 1 professor. A primeira fase vai até sábado, dia 10 de maio. Com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a edição deste ano traz o tema Informação, Produção, Circulação, Limites e Possibilidades. A ideia é fazer os jovens pensarem sobre o papel da mídia e como ela ajuda ou atrapalha a construir a memória histórica do país. A Olimpíada tem 6 fases online e uma grande final presencial. As provas misturam história do Brasil com geografia, literatura, arqueologia, cultura e atualidades. A lista com os nomes das equipes que vão para a final presencial sai no dia 21 de junho. A comissão organizadora ainda vai divulgar o horário. A prova final acontece no dia 30 de agosto, na Unicamp, em Campinas, São Paulo. E a cerimônia de premiação acontece no dia seguinte, 31 de agosto. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E a Receita Federal faz operação contra o comércio ilegal de cigarros. Estefânia Lima.
A Receita Federal iniciou a Operação Fumus, do latim fumaça, para combater o comércio de cigarros convencionais e eletrônicos contrabandeados para o país. A ação ocorre em várias capitais do país, como Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Belo Horizonte. Dezenas de estabelecimentos estão sendo fiscalizados. Desde 2024, mais de 3 milhões e 600 mil cigarros eletrônicos já foram apreendidos. Esses produtos são proibidos no Brasil e não têm qualquer controle sanitário. Segundo a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, eles contêm substâncias tóxicas que podem causar doenças respiratórias, cardíacas e danos ao cérebro, com efeitos especialmente nocivos em jovens. Além dos riscos à saúde, o contrabando alimenta o crime organizado, gera perdas para os cofres públicos, sonega impostos e prejudica empresas legais. Os responsáveis pelas mercadorias apreendidas podem responder por contrabando. Os estabelecimentos ainda terão CNPJ suspensos. De acordo com a Receita Federal, mais ações do tipo podem ser esperadas para os próximos meses. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Investir agora para colher bons frutos no futuro do esporte brasileiro. Essa é a ideia do programa Revelar Talentos, que oferece suporte técnico a atletas, treinadores e equipes especializadas. O projeto completou 1 ano e já trouxe benefícios para mais de 600 jovens em todo o país.
O Revelar Talentos abre o caminho no esporte para a próxima geração de campeões nacionais. A ação do programa se dá nos bastidores, amparando técnicos que se dedicam a identificar gênios esportivos ainda brutos. João Sena é técnico de atletismo no estádio Agostinho Lima, em Sobradinho, no Distrito Federal. Há 42 anos, ele ajuda na formação de atletas.
Essa meninada que trabalha, que foram reveladas aqui no estádio, já passou de 600 medalhas nacionais e internacionais. Aqui foram descobertos mais de 40 campeões brasileiros, 17 campeões sul-americanos e 5 medalhas pan-americanas e 1 medalha olímpica, 2 medalhas mundiais.
Voltado ao esporte de alto rendimento, o Revelar Talentos está em busca das próximas estrelas, atletas prodígios de até 21 anos. O programa também apoia treinadores, equipes multidisciplinares, pesquisadores e gestores. Cada núcleo recebe recurso financeiro de R$ 600 mil. Esse valor garante os melhores equipamentos, estrutura de ponta e toda a ajuda necessária para que os esportistas alcancem o máximo potencial, como a Marina Ferreira, que já soma medalhas importantes no seu currículo na modalidade de marcha atlética.
Ah, eu acho que é uma grande oportunidade, né, que a gente está tendo de crescer e evoluir ainda mais no esporte.
O programa é uma iniciativa do Ministério do Esporte e completou um ano de existência. São muitas histórias sendo construídas e vividas diariamente. Gabriel dos Santos, de 17 anos, e Josué Barros, de 16, praticam atletismo no estádio Agostinho Lima, onde funciona um núcleo do Revelar Talentos. Para eles, o esporte se tornou símbolo de esperança.
Meu foco é treinar muito, participar muito dessa seleção brasileira e, com fé em Deus, um dia chegar nas Olimpíadas.
Meu evento principal é o Sub-18, que vai ser em junho, né? Que eu tenho grande chance de ir para o Sul-Americano, mas também é o Sub-20. E no futuro, a Olimpíada, claro.
A força do Revelar Talentos está também nas parcerias estratégicas com várias instituições esportivas em todo o país. O programa oferece apoio em diversas modalidades, como atletismo, basquete, vôlei, judô, boxe e natação. É o que afirma a secretária nacional de excelência esportiva, Iziane Marques.
É muito fácil você conseguir apoio para um atleta consagrado que está na mídia, que já conseguiu resultados. Mas quem realmente apoia o atleta que ainda não é, né, reconhecido, que precisa ainda seguir a trajetória, aprender, né, ter o seu caminho para poder chegar no alto rendimento. Então, acho que esse é o diferencial. E é muito mais difícil. Acho que é por isso que ele supre essa necessidade Brasil afora.
Outras informações sobre o programa Revelar Talentos podem ser acessadas na página do Ministério do Esporte em gov.br/esporte. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Cleide Lopes.
E mais de 300 cidades vão receber kits de antena digital. As famílias de baixa renda podem solicitar os equipamentos, que são entregues de graça. Voltamos aí com Dilson Santa Fé.
O Ministério das Comunicações ampliou a distribuição gratuita de kits de antena parabólica digital para famílias inscritas no Cadastro Único em 323 municípios do país. Agora, mesmo quem não possui antena tradicional, pode solicitar o equipamento. A medida beneficia moradores de 16 estados e busca garantir acesso à TV aberta via satélite em áreas com baixa cobertura de sinal terrestre. A substituição das parabólicas antigas é necessária por causa da interferência gerada pelo sinal 5G, que usa a mesma faixa de frequência. Os kits oferecem som e imagem em alta definição, maior estabilidade e até 100 canais. Famílias que já possuem parabólica convencional tem até 30 de junho para agendar a instalação pelo site sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800-729-2404. Repetindo, sigaantenado.com.br ou 0800-729-2404. De acordo com o Ministério, vão ser divulgados em breve os prazos e os procedimentos para que beneficiários que ainda não possuem parabólica e que moram nesses 323 municípios contemplados pela nova portaria possam solicitar o equipamento. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. A gente vai falar de meio ambiente hoje, novamente, na Voz do Brasil.
Ainda,
viu?
Vamos falar muito disso, né? Vamos. Até a COP30 é pauta direta.
Aliás,
né?
É assunto que atualmente se relaciona com todas as outras pautas,
é verdade,
pautas,
é,
né?
Verdade.
Então, hoje a gente vai ter uma entrevista, Luciano, com a Edel Moraes, a Secretária Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ela vai conversar com a gente sobre a Conferência do Meio Ambiente que está acontecendo aqui em Brasília até sexta-feira, sob a perspectiva dessa parte da participação das comunidades tradicionais na pauta da conferência, né? Aí a gente lembra, essa conferência, antes de chegar aqui em Brasília e virar uma conferência nacional, ela aconteceu lá nos estados, nos municípios, e os povos tradicionais, as comunidades que são mais afetadas pela mudança climática e, enfim, por toda a pauta ambiental, elas participaram desse debate e estão participando aqui em Brasília também. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso com a Edel Moraes, que é a secretária responsável por esse tema.
Maravilha, assunto bem real, né? As comunidades trazendo suas situações, né, do dia a dia.
Exatamente, como é que tudo isso se relaciona com a vida das pessoas lá na ponta, né?
É.
Um dia que a ministra Marina Silva esteve aqui com a gente já falou um pouco sobre isso, a ideia de justiça ambiental, né? Que é justamente ouvir quem é mais afetado pelas mudanças climáticas. Uma pessoa rica, que tem ar-condicionado, que vive num bairro livre da possibilidade de ser atingido por enchente ou por deslizamento de terra, não sofre da mesma forma que uma comunidade tradicional, por exemplo, né?
Certeza.
Luciano, a gente vai falar também sobre Rússia hoje. O presidente Lula já chegou em Moscou. Ele vai estar por lá nos próximos 2 dias. Vai ter a partir de amanhã uma agenda já com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Vai participar depois das comemorações dos 80 anos da vitória dos aliados sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. É um evento muito caro à população russa. Uhum. O presidente Lula, assim como outros chefes de Estado, foram convidados a participar. O presidente vai estar por lá e vai ter também algumas reuniões bilaterais, uma delas com o presidente Vladimir Putin. E aí a gente vai ter hoje na Voz do Brasil uma matéria explicando um pouco todo esse contexto e falando um pouco sobre as relações entre Brasil e Rússia.
Tá ótimo. Hoje, 7 da noite, na Voz do Brasil.
Daqui a pouquinho, eu e você em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Até lá.
Tchau, tchau.
O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu. Sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução.
E agora vamos saber como vai estar o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 8 de maio de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia e Goiás tem nesta quinta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 32 graus, e a umidade do ar de 90 a 30%. Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 30%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 35 graus. A umidade do ar vai de 80% a 40%. Maragogipe, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 98 a 60%. Porto Velho, em Rondônia, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 95 a 55%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 100 a 60%. Saquarema, no Rio de Janeiro, comemora aniversário com tempo claro com sol pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90-40%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 90-55%. Braga, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 8 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
E a gente aproveita para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã. Parabéns para Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, Maragogipe, na Bahia, Saquarema, no Rio de Janeiro, e Braga, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. Abrindo aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, plano safra por lá, já começou bem o ano, nesses três primeiros meses de 2025, de janeiro a março, 46 contratos foram firmados, com R$24.510.000 concedidos pelo governo federal. 33 contratos foram no agronegócio, que receberam R$23.490.000, e 13 contratos na agricultura familiar, através do Pronaf, R$1.030.000 em créditos concedidos agora, até agora, né? Nos três primeiros meses de 2025. Lá tem 8 agricultores familiares que estão fornecendo alimentos para o programa de aquisição de alimentos, né, do governo federal. Já receberam aí R$57.000 nesse início de ano. Curiosidade, tem 105 agricultores familiares com declaração de aptidão ao Pronaf, mas apenas 8, por enquanto, estão fornecendo alimentos para o PAA. Maragogipe, na Bahia, lá tem Bolsa Verde, que é um programa do governo federal de transferência de renda para famílias em situação de extrema pobreza, mas que vivem em áreas de relevância para a conservação ambiental. Funciona como um incentivo a essas comunidades para que elas continuem vivendo ali, usando de forma sustentável os territórios onde vivem, né? São 2.400 famílias em Maragogipe, na Bahia, que são beneficiadas desde a retomada do programa Bolsa Verde a um pagamento trimestral de R$600. E 79% dessas famílias são chefiadas por mulheres. Nos primeiros três meses de 2025, a transferência já totalizou R$1.440.000. Vamos a Saquarema, no Rio de Janeiro, é a capital nacional do surf. E aí eu fui ver Bolsa Atleta. Lá tem, sim, tem um atleta lá, um bolsista, nascido em Saquarema, apoio previsto de R$11.100. É um atleta na modalidade olímpica. Braga, no Rio Grande do Sul, tem aproximadamente 3 mil habitantes, é pequena cidade, mas tem um morador ilustre, morador não, né, um que nasceu, um cidadão ilustre lá, o Carlos Eugênio Simon, lembra? Juiz de futebol, é, ele apitou jogos da Copa do Mundo em 2002 e 2006, foi nascido lá em Braga, no Rio Grande do Sul, e olha que interessante, lá tem ação do PAC Seleções. É na modalidade Cidades Sustentáveis e Resilientes. Esse PAC Seleções, Cidades Sustentáveis e Resilientes, é um programa do governo federal brasileiro para investir em infraestrutura urbana, para tornar as cidades mais sustentáveis e resilientes ao quê? Aos desafios ambientais e sociais. Engloba ações em áreas como saneamento, esgoto, drenagem, gestão de resíduos sólidos, lixo, né? Mobilidade urbana sustentável, prevenção a desastres naturais, tudo isso buscando melhorar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento urbano. Agora o desenvolvimento tem que ser sempre com essa palavra, né? Sustentável e responsável. Então tem um empreendimento lá na cidade de Braga, no Rio Grande do Sul, que está recebendo recursos federais através do PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí, na sua cidade. É só jogar na internet. Comunica BR, tem várias informações para você. Você coloca o nome lá da sua cidade certinho e vai ver o tanto de informação, o tanto que o governo federal está chegando aí na sua cidade. Vamos lá, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal muita informação. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4:30.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A produção de petróleo e gás natural no pré-sal bateu recorde no mês de março. As informações são do Boletim Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A produção de petróleo e gás natural no pré-sal brasileiro registrou recorde em março deste ano. O índice chegou a 3,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o que representa quase 80% da produção nacional total nesse período. As informações estão no Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A produção recorde reflete o avanço tecnológico e operacional do setor, especialmente na Bacia de Santos, onde estão concentrados os maiores volumes extraídos. O campo de Tupi foi o principal produtor do país, com média diária de 780 mil barris de petróleo e 39 milhões de metros cúbicos de gás natural. O aproveitamento do gás natural também se destacou, atingindo 96% de todo o volume produzido, com quase 47 milhões de metros cúbicos por dia disponibilizados ao mercado. A Petrobras segue como principal operadora do setor, responsável por 90,2% da produção nacional, considerando os campos em que atua sozinha ou em consórcio. Informações mais detalhadas podem ser acessadas no site da ANP, www.anp.gov.br. O Ministério de Minas e Energia participou nesta terça-feira de audiência no Superior Tribunal de Justiça voltada às ações judiciais relacionadas à Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. Responsável pela gestão do programa, o Ministério quer garantir a segurança jurídica, a concorrência leal entre as distribuidoras e a continuidade da execução do programa como instrumento central da Política Nacional de Descarbonização do Setor de Transportes. As ações em tramitação no Poder Judiciário tratam principalmente do cumprimento das metas individuais pelas distribuidoras de combustíveis e da aplicação de sanções administrativas em caso de descumprimento. Durante a reunião, juntamente com a Advocacia Geral da União, o MME deixou evidente que o RenovaBio é resultado de uma ampla articulação entre o governo, a sociedade civil e o setor produtivo e que a previsibilidade regulatória é essencial para garantir a sinalização adequada de longo prazo aos investimentos em biocombustíveis. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou a importância do RenovaBio para que o Brasil, que hoje é um exemplo para o mundo, avance nas metas de descarbonização. O programa promove a justiça entre os agentes do mercado e contribui para que o Brasil cumpra os compromissos ambientais firmados no Acordo de Paris, com foco na redução de emissões no setor de transportes, um dos principais responsáveis pelas emissões nacionais, ressaltou o ministro. É uma política construída para atender ao interesse público, acrescentou o ministro, unindo segurança jurídica, previsibilidade e sustentabilidade. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Assunto Federal. Curtas do Bom Dia.
Está na hora aí do Curtas do Bom Dia, com alguns dos principais temas tratados pela convidada de hoje do Bom Dia, ministro. O convidado, né? Wellington Dias. No bate-papo com a jornalista, aí sim, a Karine Melo, a emissoras locais de rádio de todo o Brasil, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, falou sobre a importância do programa Acredita no Primeiro Passo, que oferece crédito às pessoas mais vulneráveis, como incentivo para o empreendedorismo. Vamos ouvir.
Primeiro, a pessoa que quer participar de uma qualificação, ali a gente tem parcerias com o SEBRAE, com o Sistema S, com os institutos federais, com as secretarias de educação dos estados, e toda a rede de educação trabalha a qualificação com base nas demandas. Está tendo emprego onde? Na área de tecnologias, de energias renováveis, de turismo, na área da construção civil, do comércio, da indústria. Ali é feito todo um levantamento, não é só um fazedor de curso, não. Faz o curso e imediatamente a colocação. E o outro é quem quer empreender. Eu quero empreender, mas eu não tenho uma garantia. Chego no banco, o banco diz, cadê a garantia? Cadê um bem? Você tem um bem para empenhar? Empenhorar? Não. Então, agora, o governo criou um fundo garantidor federal. É este fundo garantidor federal, criado pelo presidente Lula, que garante as condições das pessoas de baixa renda ou até sem renda. Eu quero botar um salão de beleza, eu quero colocar um portal, eu quero colocar ali uma oficina mecânica, uma fábrica de confecção ou uma produção mesmo no campo agrícola. Tem financiamento para o campo e para a cidade, com taxas de juros baixas, 0,7% ao mês, 8,75% ao ano, é o que a gente está trabalhando. Tem a possibilidade de um financiamento de até R$21 mil no primeiro passo, e no segundo passo até R$80 mil, e no terceiro passo até R$1.200.000. A ideia é pegar na mão, tirar a lei daquela situação abaixo do limite da pobreza, levar para a condição de superação da pobreza e para a classe média. Então, esse caminho, já são mais de 200 mil empreendedores do Bolsa Família, do Cadastro Único em todo o Brasil, e agora vamos acelerar. Quero muito em breve alcançar, Priscila, o primeiro 1 milhão de empresários e empresárias do Bolsa Família, do Cadastro Único. E um dado importante, principalmente as mulheres. As mulheres, né, que estão aí com 67% dos empreendimentos.
O ministro também fez um balanço das ações desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, no Rio Grande do Sul, após a tragédia climática que atingiu o estado no ano passado, deixando milhares de moradores desabrigados.
Já são 111,7 bilhões de reais liberados para recuperar a estrada, recuperar a energia, recuperar a escola. Infelizmente, não é possível recuperar as vidas. Trabalhamos de forma emergencial. O Ministério do Desenvolvimento Social colocou ali, pela primeira vez no Brasil, a experiência da força de ação SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, onde assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, profissionais do Brasil inteiro, para ali levamos, e ainda permanece uma parte, garantindo apoio. A gente às vezes não se lembra, mas além do problema, não é, da perda material, também o problema psicológico.
Sim, sem dúvida.
Psicológico, ou seja, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, a criança que não tem mais a escola onde assistir a aula, ali perdeu os seus brinquedos. Então, ali ter um acompanhamento, não é, para evitar suicídio, para evitar situações de depressão. E quem faz esse trabalho é o SUAS, nosso Sistema Único da Assistência Social, com o Sistema de Segurança Alimentar. Foram mais de mil alojamentos, não é, que colocamos, cozinhas solidárias. Aqui, grato, eu quero agradecer a toda essa força de solidariedade, setor público, setor privado, pessoas que para ali se deslocaram de outras regiões do mundo, países que ajudaram. Agora, aqui também notícias positivas. Toda essa força, todo esse planejamento, ela resultou também numa recuperação célere, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, o ano passado, já cresceu 4,9% PIB, ou seja, indo para o patamar que estava em 2023, porque por conta de tudo isso, teve um prejuízo muito grande, caindo a economia. Os empregos, né, boa parte daquelas pessoas que eu tive que atender no Bolsa Família, no BPC, enfim, agora já trabalhando, né, já são mais de 80 mil pessoas que atendemos no Bolsa Família e agora não precisam mais do Bolsa Família porque passaram a trabalhar, porque a gente priorizou o povo do Rio Grande do Sul, os que vivem no Rio Grande do Sul. As oportunidades ali a gente qualificou, enfim, e apoio aos empreendedores também, ali com financiamentos adequados para quem perdeu o comércio ali, recuperar o seu comércio, o seu salão de beleza, ali a sua produção de animais. Ali o Rio Grande do Sul é um celeiro de produção de alimentos. Então, eu digo que é muito... Sabe assim, ainda hoje mexe com, tem na minha memória as imagens e o mundo real que ali aconteceu, doloroso, mas também essa coisa da solidariedade, essa força do amor ao próximo, não é? As igrejas, era ali todo mundo trabalhando junto, todo mundo colocando a diferença de lado, até quem se metia a botar a política no meio, ali as pessoas iam para cima. Então, foi algo realmente marcante, viu?
Wellington Dias também falou sobre a nova posição no ranking global do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ontem, a Organização das Nações Unidas anunciou que o Brasil subiu 5 posições na lista que mede o acesso à saúde, renda e desenvolvimento tecnológico dos países.
E vou te dar aqui as boas notícias. Não se trata de vamos dizer assim, de uma medida isolada. O Brasil, ao mesmo tempo, amplia mercado no mundo. Está agora o presidente Lula abrindo mercados nessa crise global com a China, com outros países. Aqui internamente, o ministro Fernando Haddad, com outra, toda a nossa equipe, trabalhando o social e o econômico, e o país crescendo de forma acelerada. Então, veja, quando ele cresce e a gente dá a mão aos mais pobres, olha o que é que acontece. De um lado, reduz a fome. Tiramos cerca de 29 milhões de pessoas até agora, daqueles 33 que estavam passando fome. Ainda tem gente, estou aqui reconhecendo. E estamos com um olhar especial para a população em situação de rua. A pobreza, a miséria, a baixa renda, a miséria, os que estão abaixo do limite da pobreza, os que passam fome, chegou a 9% da população brasileira. Tinha caído lá no governo da presidenta Dilma 5,2%. Subiu, desmantelaram, subiu para 9%. Caiu ao mais baixo nível da história. 4 pontos percentuais. É o mais baixo de toda a história. A pobreza, que também tinha caído, tinha ficado em 30 pontos, subiu para 37 nesse desmantelamento e agora chegou na casa, segundo a FGV e IBGE, dos 25%, ou seja, o mais baixo nível de pobreza também. A desigualdade, um país desigual como o Brasil, subiu a desigualdade para 0%. Quanto mais perto de 1, mais desigual. Quanto mais perto de 0, mais igual. Mais é um país justo. E chegou a 0,544, agora caiu para 0,518. Em 23, não saiu ainda o dado de 24, mas é o mais baixo da história. E, veja, junto com isso, o Brasil sobe na escala mundial. O Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU através do Programa Nacional de Desenvolvimento, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, coloca o Brasil subindo 5 posições em 2 anos. 5 posições no mundo, melhorando. Não é? Então, isso é extraordinário. A gente agora estamos na terceira posição, empatado com a Colômbia aqui na América do Sul. Ainda tem o Uruguai e temos o Chile, né, na nossa frente. Então, o objetivo do Brasil é um plano. Nós queremos ser um país de economia forte, sim, mas com desenvolvimento social. Essa é a proposta do presidente Lula, compromisso com o Brasil.
O ministro ainda explicou que os beneficiários do Bolsa Família que conseguem emprego de carteira assinada podem continuar com o benefício.
A grande mudança é possível ter o benefício e é possível trabalhar. E é possível garantir, inclusive recebendo benefício cheio e trabalhando com carteira assinada. Depois cresce a renda, recebe a metade do benefício e aumenta, porque aumentou o salário. E quando sai do benefício, não tem mais fila, volta automaticamente para o benefício. Ou seja, o Brasil é o primeiro país que organiza um sistema em que entra na proteção social uma vez, só sai para cima. Ou seja, nunca mais volta para a miséria. É esse caminho que vamos colocar passos largos para o Brasil avançar.
Ouvimos trechos do programa Bom Dia Ministro, com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Para ouvir a versão completa da entrevista, acesse radiogov.ebc.com.br.
Assunto Federal.
E o que toca na esplanada? Agora vamos atender o pedido do ministro Wellington Dias. Conta pra gente, ministro, o que, é que o senhor quer ouvir aqui no Assunto Federal?
Oi, ouvintes da Rádio Gov. Aqui é o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, ministro do Bolsa Família e a música, para mim amada, eu que vivo tanto tempo longe, De Volta pro Meu Aconchego, Dominguinhos.
Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você. Pra mim és a estrela mais linda, teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você de vez em quando, parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar, parece que vou mergulhar na felicidade. Fascinam a paz que eu gosto de ver.
É duro ficar sem você de vez em quando, parece que falta um pedaço de mim.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E vamos falar de uma coisa típica do brasileiro agora. Não, não é futebol, não. Pode ser de manhã, de tarde. Quem não gosta de um cafezinho, não é mesmo? Esse ano a previsão é de aumento na safra do café. Esse é o assunto de hoje no Conabcast. Vamos ouvir.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
O ano é de bienalidade negativa para o café. E ainda assim, a produção deve apresentar um crescimento de 2,7% na safra de 2025, frente ao volume colhido na temporada passada, sendo estimada em 55 milhões e 700 mil sacas. Caso o volume estimado se confirme ao final do ciclo, este será o maior já registrado para um ano de baixa bienalidade, superando em 1,1% a colheita registrada em 2023. Os dados estão no segundo levantamento da safra de café 2025, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A expectativa da Conab é que a área total destinada para a cafeicultura chegue a 2.250.000 hectares, um aumento de 0,8%. A área em produção deve registrar uma queda de 1,4%, enquanto a área em formação tende a apresentar um incremento de 12,3%, movimento esperado para anos de bienalidade negativa, como explica o diretor do Departamento de Análise Econômica e Políticas Públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária, Silvio Farnese.
Isso não é de bienalidade negativa, não é de assustar, porque os produtores aproveitam esse período para fazer alguns cortes da recepa, enfim, melhorar as condições da planta. Então, ele para de produzir e entra nesse processo de formação.
O bom resultado estimado na safra total do café é influenciado principalmente pela recuperação de 28,3% nas produtividades médias das lavouras de Conilon. Com isso, a expectativa de produção para esta espécie está estimada em 18 milhões e 700 mil sacas, um novo recorde para a série histórica da Conab. O gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, explica os motivos que levam às boas perspectivas.
Primeiro, as condições climáticas elas foram melhores para a safra 2025 do que em 2024. Em 2024, as estimativas iniciais até eram de uma boa safra, mas foi frustrada por conta do clima. Veio um El Niño forte, e aí o Espírito Santo, principal produtor de Conilon, acabou sofrendo com os impactos ocasionados por conta do El Niño. Em abril, a situação de El Niño, abril, maio, a situação de El Niño acabou, então veio num processo de regularidade. E aí, para essas safras, as plantas conseguiram expressar mais o seu potencial produtivo, em que pese ainda assim terem sido afetadas pelo clima, eventualmente temperaturas elevadas ou até restrição hídrica. Mas a condição geral é de um clima melhor para 2025, para a safra 2025 do que em 2024. Isso proporcionou para o Conilon uma safra recorde na série histórica da Conab, puxada principalmente pelo Espírito Santo.
Já para o café arábico, o cenário é oposto. A Conab estima uma queda de 6,6% na colheita dessa espécie, com previsão de uma safra em torno de 37 milhões de sacas, analisa Vasconcelos.
Para o café arábico, um ano de bienalidade negativo, então resultados menores do que na última safra, como era de se esperar, tanto devido à produtividade, que também foi impactada pelo clima, mas a própria fisiologia da planta ali, um ano de carga elevada, ela aproveita para se recuperar no ano seguinte. É o esperado, é um ano de bienalidade negativa, então para Minas Gerais há uma redução de produção. Em algumas regiões a produtividade ela cai um pouco a mais do que as outras, e aí de fato é relacionado ao clima.
Após o recorde de exportação de café em 2024, quando o Brasil exportou 50 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos, os embarques para o exterior apresentaram uma ligeira redução no primeiro trimestre deste ano. No acumulado de janeiro a março de 2025, o Brasil exportou 11 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos, o que representa uma baixa de 1% na comparação com o igual período do ano anterior, segundo dados consolidados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Mesmo com a queda no volume comercializado, O valor com as vendas internacionais apresentou um aumento no primeiro trimestre de 2025, movimento favorecido pelo cenário de alta dos preços do café. No acumulado de janeiro a março deste ano, o Brasil exportou cerca de 4 bilhões e 100 milhões de dólares, o que representa uma alta de 68,9% na comparação com o igual período de 2024. O diretor do Ministério pondera que o cenário é de manutenção de preços favoráveis para o produtor no médio a longo prazo.
Nós estamos aí com café hoje aqui no Brasil, uma bebida boa, pagando R$ 2.700. É um preço histórico muito elevado. Isso é um aumento de 110% em relação ao ano passado. E o conilon, os canéforas, estamos aí na faixa de 1.650, 1.700, alta de 60%. Nosso consumo interno está 22 milhões de sacos, mas tem um cenário de crescimento e, sobretudo, crescimento do mercado interno de cafés especiais. O cenário externo é de pouco estoque, fatores autistas estão presentes, aumento de consumo em países tradicionalmente consumidores, e isso significa dizer que tem sustentação de preço do café para esse ano, podendo ter algum repique na colheita, no pico da colheita, mas o cenário a médio prazo é de preços sustentados.
A produção e os números detalhados da safra de café no Brasil em 2025, bem como as análises do mercado, podem ser conferidos no boletim publicado no portal da companhia em www.gov.br/conab. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. E olha, agora será possível fazer a cirurgia reconstrutiva do lábio leporino e fenda palatina de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Vamos ouvir.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, passa a oferecer gratuitamente a cirurgia reconstrutiva de lábio leporino e fenda palatina. A medida está prevista na Lei 15.133, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União. A nova legislação garante não apenas a cirurgia, mas também todo o acompanhamento necessário ao tratamento completo. Segundo o SUS, vai ser disponibilizado atendimento multidisciplinar, que inclui fonoaudiólogos para reeducação da fala, ortodontista para correções dentárias e psicólogos para apoio emocional, conforme a necessidade de cada caso. O tratamento vale tanto para crianças quanto para adultos. Recém-nascidos com diagnóstico pré-natal ou confirmado logo após o parto terão prioridade no encaminhamento para centros especializados. O objetivo é iniciar o acompanhamento clínico e planejar a cirurgia o quanto antes, promovendo uma recuperação mais eficaz e melhores resultados a longo prazo. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.
E quem foi aprovado na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos concursos, pode tomar posse por meio digital. Voltamos aí com Cláudio Mário Carvalho.
Aprovados no Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU, não precisam mais ir presencialmente até o órgão público para tomar posse. O governo federal adotou um processo de admissão totalmente digital, realizado pela plataforma sougov.br. Tudo desde a convocação até a assinatura do termo de posse será feito online. Os candidatos serão convocados por e-mail e devem acessar o aplicativo ou o site do sougov.br para criar uma conta, preencher seus dados, enviar documentos e completar o perfil profissional. Após a análise, o termo de posse será assinado digitalmente com autenticação oficial e os dados serão automaticamente registrados no sistema de gestão de pessoal. O novo sistema é fruto de parceria entre o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, o SERPRO, e o Ministério da Gestão e Inovação. A posse deve ocorrer em até 30 dias após a nomeação e o exercício em até 15 dias depois da assinatura. O governo alerta para que os candidatos fiquem atentos a golpes e utilizem exclusivamente os canais oficiais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E chegamos ao fim do nosso Assunto Federal. Voltamos amanhã às 16h com mais informação para você. A informação que faz diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.